Temos hoje o prazer de receber aqui no nosso estúdio, ele que sempre está com a gente por telefone. Falava aqui mais cedo com o Cacá, né, Cacá? Sim. Notícia boa, notícia ruim, o prefeito de Colatina, Guerino Balestraça, ele está sempre nos atendendo imediatamente, mas principalmente não. Quando a gente fala de notícia ruim, vamos pegar da chuva, né, para dar um serviço, prestar um atendimento. Lembra, né, prefeito, que a gente fez principalmente aos motoristas, né, que estavam trafegando naquela época por Colatina. Mas vamos falar agora também de boas notícias. A gente está recebendo aqui o prefeito da cidade. Tudo bem, prefeito? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Que prazer estar aqui na Band News com vocês. É bom, principalmente, debater com pessoas cultas, inteligentes, que gostam da música, né, Cacá?
Gosto mesmo.
Recebendo também a secretária de governo, que é a primeira-dama do município, Mário Oliveira. Tudo bem, secretária? Bom dia.
Tudo bem, muito bom dia, muito bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
A Letícia está falando algo que ela tem razão. Acho que é a primeira vez que a gente entrevista o prefeito e a primeira-dama, não?
É, até porque é a primeira vez que a gente vê, assim, trabalhando juntos em prol da cidade. Né? A gente vê em âmbito, vamos pegar em federal, em outros municípios, mas quando a primeira-dama, ela também atua trabalhando junto ao governo. Né? A gente tem aqui o governo Casagrande, a primeira-dama também trabalhando junto à cultura aqui do Espírito Santo. E em Colatina, eu vou fazer o seguinte, prefeito, pedir licença do senhor, já que a gente está falando com ela, está me acompanhando aqui do meu lado, conversar com a secretária, porque... É, a gente que está aqui na Grande Vitória, é bom a gente lembrar disso, né? Acontece muita coisa no interior do estado. Colatina é um polo de desenvolvimento e um polo social que a senhora está tocando lá. Lembro que eu estava conversando com os primos que são de Colatina e foram eles que me apresentaram, inclusive, a senhora. Ela falou, não, Letícia, a primeira-dama lá trabalha, ela atua principalmente nas questões sociais da cidade, questão social, a que envolve social e saúde. Acho que foi na época do Outubro Rosa que tiveram um trabalho muito intensivo.
Da Casa da Mulher.
Da Casa da Mulher, isso mesmo. Foi nessa época que a gente estava conversando. E eu gostaria de saber, então vamos começar por essa área, secretária, para a gente falar, abordar um pouquinho, porque Colatina tem um grande centro, mas também precisa ter esse olhar para o interior do município.
Sim, nós temos procurado trabalhar a intersetorialidade no município. O que, que é isso? É trabalhar em rede com todas as secretarias da prefeitura, mas também com as associações, fortalecendo e também tendo a iniciativa de dentro da cidade a gente ter potenciais ali destacados. O exemplo da Casa da Mulher, coordenado pela Aldreia, doutora Aldreia, tem sido muito eficiente. Essas mulheres, elas são acolhidas e elas são cuidadas, tratadas. Na assistência social a gente tem projetos muito interessantes, como Família Acolhedora. E nós temos lá na assistência social já destaques dentro também do programa Criança Feliz. E a gente, prefeito Guerino, sempre pede para que a gente acompanhe muito de perto, para que a gente continue sempre em capacitação para esse desenvolvimento. Nós temos um projeto muito lindo com as mulheres, que são mulheres empreendedoras, colocando a cultura da mulher empreendedora na cidade, e de mulheres que são destaques nos seus empreendimentos, seja no micro ou no macro, e isso tem sido para a gente uma grande satisfação. É importante estar ao lado do esposo, buscando sempre acompanhar, mas também identificar com competência, com habilidade, com sensibilidade, as demandas da cidade.
E principalmente nesse lado social, porque a secretária tocou num assunto que daqui a pouco o prefeito vai conversar com a gente, né? As mulheres empreendedoras, aquelas que vocês buscaram no interior, que estão alavancando o turismo de Colatina.
Turismo.
Quem diria que hoje a gente estaria aqui divulgando já rotas turísticas para visitar Colatina.
Tem uma lá que...
Porque a gente vai para Colatina para ver roupa, né, prefeito?
Muito.
Mas o polo de vestuário.
Eu quero perguntar para o prefeito que rota é essa que tem um nome meio estranho.
Nós fizemos esse final de semana, Cacá, a rota da Pereveca. A Pereveca é um pão alemão que era feito com pera. Ele tem um nome alemão, era feito com... O recheio era pera, enrolado, né? E no caso do Espírito Santo e de Colatina, a pasta é de amendoim. Ao invés do rum, usa a cachaça. Mas é um pão saboroso de uma região. E lá também, é lógico que a gente está fortalecendo os cafés, né? Como existe grandes associações, Colatina tem um perfil bastante empreendedor nas suas comunidades, então a gente faz essas rotas.
Muito bom. Olha, houve uma coincidência aqui, porque ontem eu estava batendo muito aqui na ausência de políticas de turismo aqui no estado. Eu fiz uma brincadeira aqui inicial, mas sinceramente não tinha detalhes maiores a respeito dessa rota. E um dos pontos que a gente estava abordando aqui é que você precisa criar oportunidades para atrair turistas, ou seja, seja por um fato curioso, histórico, seja por uma beleza natural, a possibilidade de você atrair o turista, ela existe de diversas formas, desde que as autoridades públicas e a iniciativa privada se juntem e falem, opa, tem um espaço aqui, vamos fazer algo. Eu não tinha detalhes da rota não, parabéns, gostei.
É isso, e além disso tem uma base cultural forte, como o senhor se disse, sobre o aspecto, lá tem uma professora ambientalista que criou uma biblioteca, um casario antigo, então são várias casas de visitação. E termina sempre com almoço, com a alimentação local. Muito bacana essa rota da Pereveca, assim como nós temos também a Rota das Flores, que faz um circuito com por Itapina. E temos também a Rota de São Pedro Frio, que é uma rota super interessante. São Pedro Frio é uma região que a 10 graus em Colatina, na época quente. Então, ele fica quase 700 metros de altitude. É uma barreira belíssima que a gente chama de Serra da Cangalha, mas é um lugar maravilhoso mesmo. E estamos levando asfalto agora para lá, com apoio do governo Casagrande. E a gente está destacando essa rota também. E nós temos outros caminhos, temos o caminho do seminarista que a gente faz, tem um seminário em Marilândia. Então nós, uma vez por ano, fazemos esse caminho, quase 3 mil pessoas. Então, são 3 mil caminhantes. Esse ano nós fizemos também o caminho para Itapina, que é um. Itapina é um circuito, é um casario antigo, centenário, que é a base da imigração italiana também. Então, nós temos a imigração alemã e a italiana em Colatina. Falta fazer agora o Paú de Graça-Aranha, que também, Graça-Aranha, o escritor, né, do Canaã, ele foi para uma região ali próxima a Marilândia, que é de Colatina, e lá ele ficou atolado, né? Então o nome recebeu o nome de Paú, Paú é breve, Paú de Graça-Aranha. Então tem todo um destaque ali que a gente está levando para a história, como você disse, e também a base familiar e cultural e associativismo da região.
Lembrando que isso vai impulsionando as pessoas, os próprios moradores dali, a colocarem pequenas casas com artesanato ou com aquelas comidas típicas, né? Quem não gosta de ir para o interior desse e voltar com alguma coisinha, uma geleia, um biscoito, um pão. E assim as rotas vão crescendo, prefeito. Até dou os parabéns. A gente tem como exemplo aqui as rotas da região serrana do estado. Também agora as rotas de Colatina. A gente, inclusive, está fazendo um material muito bacana sobre essas rotas. Aproveitando aqui para falar a respeito desse crescimento, como eu brinquei com o senhor aqui, a gente fala de Colatina, vem na cabeça imediatamente o polo industrial de Colatina, né? Colatina fortemente, principalmente no setor vestuário. E aí é inevitável não voltar. Lá na pandemia, infelizmente, que uma das entrevistas que, assim, durante a pandemia nós fizemos foi com a Câmara de Vestuário da FINDES, né? Que foi muito impactante para a gente quando o presidente falou, é de Colatina, né? Ele falou o seguinte, as empresas estão quebrando, porque até para fechar a gente precisa abrir. A gente não está conseguindo abrir nem para fechar a empresa. E o polo vestuário foi fortemente atingido. Como é que vocês estão conseguindo, aos poucos, também ampliar esse olhar? Deixar Colatina, não só no polo de vestuário, mas também atraindo outras empresas para a cidade, prefeito?
Olha, tem um trabalho local, a gente chama um trabalho endógeno, né, de fortalecimento do empresariado local, com a capacitação, com incentivos fiscais, com financiamento, e principalmente a formação, a capacitação, a busca de oportunidades. E a gente percebe que o arranjo voltou à normalidade local. Hoje o desemprego é baixíssimo na região. Quando a gente fala no polo de Colatina, é o polo da região, né? São Gabriel, no passado, era de Colatina. Baixo Guandu, de Colatina. Marilândia, São Domingos.
Tudo fazia parte da grande Colatina.
Da grande. Então, Colatina continua sendo essa cidade polo. E a mão de obra é regionalizada, mesmo que a distribuição tributária seja diferenciada. Mas Colatina, quando a gente fala no arranjo da confecção, é o arranjo regional. E ele está indo muito bem agora. E existe também um trabalho de busca ativa de empresas para complementar os espaços em branco. Isso também nós estamos fazendo. Então, nós temos algumas grandes empresas que estão relocalizando na região, mas esse é um trabalho que a gente faz, assim, é um plus. A gente fortalece sempre primeiro o local, para depois ver os espaços em branco não ocupados para a gente atrair de fora. Então está acontecendo bem. Hoje nós temos uma companhia do Jeans que está fazendo investimentos altos em Colatina, outra têxtil grande. O setor está renovando, né? E é lógico que ele está indo mais para o lado da moda e também as parcerias hoje com grandes empresas. As produções nacionais, elas se localizam muito em Colatina e região. Tá? Uhum. São Gabriel, Marilândia, Baixo Guandu, Colatina, produzem muito para o mercado nacional.
O nosso amigo Liamar Prete, com quem eu convivo de vez em quando aqui, ele está reforçando as belezas de São Pedro do Frio. Ele falou que o apelido de lá é Suíça Colatinense.
São Pedro do Frio é muito bonito.
Agora, prefeito, ele também está falando aqui a respeito de rodovias. Eu quero perguntar para o senhor a respeito das questões relacionadas às rodovias federais. No caso de Colatina, são duas, né, que atendem a cidade, né? A 101 e a...
Não, é mais a 259, né?
259. Essas duas, eu queria saber primeiro como é que está a situação da 101 lá e depois que o senhor falasse da 259.
A 101, nós temos o gargalo até João Deiva, né?
Pois é.
É um problema para a gente, assim, para todo o estado do Espírito Santo. Agora, o que afeta mais a gente é a 259.
Explica então para quem está nos ouvindo por que afeta mais.
Afeta porque a 259, ela sai de Colatina, ela sai aqui de João Neiva e vai até Valadares, né? Sobe, na verdade, ela vai até Diamantina praticamente. Então, essa 259 é uma rodovia muito importante para trazer os investimentos do leste de Minas. E isso, ela é uma rodovia que precisa de investimento no Espírito Santo. Então, praticamente 70 quilômetros que precisam de melhorias significativas.
Do lado de lá, ela está boa?
Está boa.
Do lado de Minas,
tá boa.
Tá boa.
Do lado de Minas, ela está razoavelmente boa. Tem um trecho, depois de Governador Valadares, que não está bom, mas até de Colatina, Governador Valadares, está bom. O trecho pior é esse... É esse de Baixo Guandu até João Neiva.
E a gestão do governo federal.
Governo federal.
E a questão lá, principalmente o transporte de rochas, né?
Nós temos um terminal de cargas em Colatina, a gente implantou lá no passado, em 2004, para condição de viabilizar que o transporte não saísse pela 259. Uhum. Só que o descumprimento dos acordos feito na época Vale, é lógico, não tinha demanda suficiente, acabou inviabilizando essa operação. Não é uma operação que está bem casada. Então, a rodovia, ela é muito utilizada ainda e ela realmente destrói os nossos pavimentos, tanto os das rodovias federais como essas, estaduais e as vicinais nossas, nas estradas, pontes, carreadores, que a gente tem que fazer manutenção pesada. É um arranjo produtivo caro para se manter, mesmo que ele gere emprego, renda, mas é um arranjo que pesa para a gente a manutenção.
Eu gostei. Eu gostaria de tocar na área da saúde, não sei se o Cacá quer continuar nessa
continuar,
área.
Depois eu volto.
Até porque, como o senhor disse, né, Colatina tem a grande Colatina que acaba recebendo muitos de todos os tipos, tanto pela área econômica, turística e da saúde de outros municípios, né? Vão procurar Colatina para atendimento. E como é que vocês estão lidando com a saúde lá em Colatina, prefeito? A primeira-dama, até a secretária, pode ajudar, porque até inclusive eu sei que vocês têm uma parceria de um trabalho muito bacana ligado no social com a Faculdade Unesc de Sim. atendimento de fisioterapia, atendimento médico também, inclusive, que está assim, aquilo que a gente sempre trabalha é um desafio para qualquer governador que entra. Evitar que o povo do interior tenha que vir, se deslocar aqui para Vitória para fazer um atendimento, às vezes uma vez por semana, o atendimento todos os dias. Como é que vocês estão trabalhando lá na cidade com isso?
Olha, vai muito bem, Letícia. A saúde de Colatina, ela é muito bem estruturada, tanto nos equipamentos públicos municipais, nas nossas unidades de saúde. É lógico que a demanda é sempre crescente, saúde é uma demanda significativa. Hoje a gente investe do município 18% em saúde, nas nossas unidades, na saúde básica. Mas a nossa estrutura física é muito boa. Nós somos o maior número de leitos per capita do estado. Porque a gente não atende só o município de Colatina, atende uma região e a estrutura é toda em Colatina. Então, nós temos vários hospitais, né? Hospitais grandes, São José, São Bernardo, Unimed, Santa Maria. Então, são hospitais grandes que atendem a região. Nós temos um retorno da medicina muito forte, de talentos, pessoas que foram embora e voltaram, médicos talentosos de São Paulo. A gente praticamente trabalha com todas as especialidades. Então, a saúde em Colatina é uma das melhores e nós atendemos regionalmente. Nós somos a principal barreira para que a população não venha para a Grande Vitória. Isso tem um papel importante. Daí a nossa demanda por um novo hospital, um hospital regional, público, né? Que eu não citei, mas o Hospital Silvia Vidas é um hospital estadual, um dos mais antigos. Ele tem um layout muito ruim, precisa ser remodelado, ele está no centro da cidade e nós já fizemos um projeto dele em outra localização. Estamos viabilizando isso em parceria com o estado. Acreditamos que nos próximos anos nós vamos viabilizar um novo hospital em Colatina, hospital público, né, para atender a região. Então nós temos bons equipamentos, um hospital público que funciona e precisa ser melhorado a sua estrutura física, muitos médicos, todas as especialidades e a saúde básica que funciona. E nós trabalhamos com oferta e demanda. À medida em que a gente percebe que uma comunidade cresceu, a gente instala lá o programa de a estrutura, a estratégia de saúde da família e vamos montando para que tenha um acompanhamento social muito forte, né? Então, esse é uma marca de Colatina. Saúde e educação são marcas muito fortes em Colatina, assim, já antiga, a gente persevera com isso.
Aí eu vou chamar a secretária.
Pode concluir.
A gente está conversando com o prefeito de Colatina, Guerino Balestrace, também com a secretária de governo, Amara Oliveira. Secretária, pegando também como gancho que o prefeito falou, o prefeito citou uma frase muito, muito interessante, que Colatina, claro que não tem desempregado, mas a taxa de desemprego é muito baixa. A questão social, a gente sabe que isso tem muito a relacionar por conta de cursos de qualificação, encaminhamento, né, para o primeiro emprego, encaminhamento para as empresas. Como é que é feito esse trabalho? Como é que a senhora está desenvolvendo esse trabalho? Mas, principalmente, agora eu quero voltar para o nicho das mulheres, né? Que a senhora disse, está destacando o empreendedorismo das mulheres.
Nós nos preocupamos inicialmente no conhecimento da área, no cadastramento dessas mulheres, as que já tinham algum empreendimento, as que queriam iniciar. Fizemos parceria com o SEBRAE, também com o CINE, né, em Colatina, através do governo do estado, em parceria com a prefeitura, com as instituições, e colocamos a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntas nesse trabalho. A Secretaria de Governo acompanha, elabora o projeto, mas em quatro mãos com as outras secretarias, identificando essas mulheres e capacitando essas mulheres. A gente, através do nosso crédito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tenta, de alguma forma, aportar o recurso, ou através de financiamentos que as próprias mulheres, as empreendedoras buscam, e a gente coloca em todos os nossos calendários de evento do município, da rede, essas mulheres, inclusive um trabalho social que o presídio feminino tem, de artesanato, que é emocionante, é sensível de participar, e a gente coloca em todas as nossas feiras, em todos os nossos eventos, as standards delas, para que as pessoas, para que a população possa conhecer o trabalho, reconhecer o trabalho e, a partir daí, consumir o trabalho. A gente tem conseguido já levar tanto essas mulheres para o mercado de trabalho, como a gente tem percebido também novas buscas, novas mulheres chegando, novas empreendedoras chegando. Em relação ao primeiro emprego, o nosso prefeito, ele, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi fundada na cidade ano passado, nós, no primeiro ano da gestão, ano retrasado, nós fizemos o projeto do Centro de Ciência, Pesquisa e Inovação, que é chamado de planetário, mas é bem mais do que isso, e que também potencializa na nossa região para atender os municípios vizinhos. Lá nós teremos laboratórios para o primeiro emprego. E essa é uma pauta importante, porque a gente está pensando em reter os talentos que nós temos na região, que nós temos em Colatina, para que se desenvolvam em Colatina, para que cresçam em Colatina, que, se Deus quiser, exportem para o mundo.
É, inclusive, esse talvez... polo de inovação, inovação mesmo numa cidade, né, de interior. Colatina, eu acho que pode ter, vamos pegar do interior do estado, foi uma das pioneiras, né, prefeito?
A gente aproveitou a experiência, né? Eu passei, sabe que eu passei pelo Banco de Desenvolvimento, passei também pela Secretaria de Planejamento do Estado e pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, essa experiência agora, no terceiro mandato como prefeito, eu levei toda essa modelagem para lá. Não que anteriormente a gente já tinha aplicado um pouco, mas estava fora da época, né? Em 2001 nós chegamos a implantar uma incubadora tecnológica, mas estava muito incipiente ainda. Agora não, agora nós estamos com projetos de base muito forte, o projeto de formação de ciência mesmo nas escolas. Nós temos o projeto Centelha, que é um projeto super interessante, abrimos o edital onde as pessoas participam. E, de acordo com a proposta, a gente vai dando, aplicando recursos, né, para ele moldar o projeto dele. Também nós criamos um ambiente de encontros que a gente chama de Épico, o Encontro pela Inovação de Colatina, né, o nome é Épico, onde esse encontro, assim, participação ativa da juventude e tal. Então, nós estamos, de fato, retendo talentos e botando muita gente para pensar em startups, sabe? Já tem ambiente de co-working em Colatina, e nós vamos fazer o Centro de Ciências agora, já está começando a obra, que tem realmente um observatório, um planetário, mas é um ambiente de startups. Então, para a gente criar muitas empresas. Nós fizemos um edital do Inova Lab, em parceria com a Findes, muito interessante, onde esse é direcionado para a gente melhoria das empresas locais. A empresa apresenta um problema e aí aparece gente, soluções do Brasil todo para resolver. Então, já fizemos esse edital também. Então, um ambiente de inovação, assim, é brilho nos olhos para nós. É talvez o projeto para dar sustentabilidade a essa garotada que está iniciando aí, né? É a quarta revolução industrial. A gente está com um aparelhozinho de celular e desenvolver um software, um sistema, um hardware para vender para o mundo todo.
Prefeito, o norte do estado, ele inclusive causa uma certa discussão a respeito de uma certa unicidade, de um equilíbrio de desenvolvimento, porque o norte ele tem sido... muito procurado por investimentos de outras áreas. Qual a expectativa de Colatina em relação a isso nesse momento, hein?
Pois é, Colatina e Linhares e São Mateus, assim, e principalmente Colatina e Linhares, eles fizeram duas opções bem diferenciadas. Linhares, ele fez uma opção por uma busca ativa, muito forte de investimentos externos. Colatina fez a opção de um plano estratégico de 2001 pelo endógeno, pelo local, pelo rearranjo local, fortalecimento. São duas ideias. Quer dizer, nada impede que existe uma articulação entre os dois, né? Nós temos empresas de fora, mas Linhares é mais empresas de fora e Colatina é mais empresas de dentro. Então, e todos os dois estão indo muito bem, na minha visão, sabe? É lógico que Linhares, por ter principalmente petróleo, ele tem condição de ofertar serviços com maior rapidez e mais agilidade. Colatina é mais lento porque a receita pública é menor. Mas mesmo assim, a gente então oferta os serviços públicos na medida certa. Por isso que o nosso desenvolvimento é mais local. Tá?
Prefeito, quando a gente fala aqui na rádio, que a gente toca no assunto turismo. Ontem nós tocamos no assunto turismo, foi se a gente não desse um basta assim para seguir com o programa, não andava. foi a gente tocar no assunto turismo. Tem participação aqui de ouvinte falando do turismo de Colatina, mas antes, porém, deixa eu mandar um abraço aqui do professor do senhor Maurício Lordelo, está te mandando
um abraço, as felicitações, Maurício.
Votos de boa administração.
Que bom.
Foi professor do senhor de engenharia,
na UFES, viu? Isso, que saudade, Maurício. Nosso um grande abraço. Aqui.
Tem também o nosso ouvinte Flávio, lá, é daqui de Vitória, mas é de, ou melhor, mora em Vitória, mas é de Colatina.
Sim.
Beleza, bom dia, Cacá. Saudações palmeirenses. Gostaria de mandar uma mensagem para o prefeito de Colatina. Porque eu sou de Colatina, colatinense de nascença, conheço bem o estado ali. Uma rota que também que eu acho interessante sobre o turismo aí, ele podia fazer uma rota sobre a população de Baunilha, Boapaba, aquela região ali, que tem bastante casarões antigos, tanto da minha família tem um casarão lindo lá, sou descendente italiano, a minha avó e minha bisavó, as duas são italianas, nasceram lá, né? E vieram para cá para poder cultivar vinhos, ali tem lugares muito bonitos ali naquela região. Isso eu posso garantir, morei muito, sou nascido ali, conheço bem a região.
Flávio, é a rota da Pereveca. É lógico que nós vamos ampliar mais. A rota da Pereveca, ela pega a cultura alemã e pega Barracão de Baunilha, toda essa região. Então, a gente está incluindo esses pontos, né? A gente começou com o nome, o pão alemão, que tem um significativo em uma comunidade, mas, na verdade, toda os cafés, a parada é sempre na comunidade italiana, nesses casarios que a gente está destacando. Nós fizemos esse final de semana, foi muito bonito, assim, muita presença. Paramos em vários lugares lá, principalmente em Barracão de Baunilha.
E a rota da Pereveca, ela faz um encontro lá na frente, né, posteriormente, com a Rota das Flores. Então, na Rota das Flores, quem faz o circuito sai na Rota da Pereveca.
E aí, estava falando das rotas, o senhor falou de Tapina, tem o Fenaviola, né?
Sim, esse final de semana.
Tradicionalíssimo o Fenaviola.
Começa na quinta, sexta. O Fenaviola, nós começamos lá no meu primeiro mandato. O Fenaviola, o Festicol. E o Fenaviola nós retomamos com muita força. Esse ano nós temos várias atrações, muitas atrações locais, e um show nacional que é o Zé Cabaleiro, lá em Itapina.
Vai ser em Itapina mesmo?
Itapina, é. Aí às vezes as pessoas atravessam de balsa, às vezes vão de carro. Casaria Centenária, belíssima. Visita lá o local onde nasceu Virginia Tamanini, que escreveu Carina, né, da imigração italiana. Então, é um local muito gostoso, é cinematográfico. No futuro, vai ser a nossa Tiradentes.
Tomara.
Tá certo, então, prefeito. Olha, agradeço aqui pela presença do senhor, prefeito de Colatina, Guirino Balestrace, secretária de governo, Mara Oliveira, também. Obrigada, secretária.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui.
Contar para a gente também um pouquinho desse lado social, que a gente é importantíssimo nesse trabalho. Não adianta crescer economicamente se o social ele é esquecido, como o senhor disse, né? Quantas cidades, os bairros vão se formando ali, e aí o prefeito tem que dar um jeito de colocar a infraestrutura básica para essas pessoas, mas o social ele tem que vir na frente, que é o acolhimento da saúde, o acolhimento da educação. E do trabalho, da geração de emprego e renda.
É isso, Letícia. Nós estamos trabalhando para que Colatina tenha o dinamismo econômico de uma cidade de 150 mil habitantes, mas a característica de valores, de cultura de uma cidade de 10 mil habitantes. Então, quer dizer, que as pessoas se interajam, se conheçam. Eu sei que isso não é uma proposta muito fácil, mas nós estamos trabalhando nela.
Obrigada, prefeito. Boa semana para vocês, viu?
Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Cacá. Fica um abraço aqui dos colatinenses para vocês. E o convite para o Festival de Itapina, um distrito acolhedor, aconchegante, harmonioso. Vamos curtir o festival, que tem uma projeção nacional, mas que também tem artistas locais se apresentando nesse final de semana, começando na quinta-feira.
E frio. Colatina não é só calor, tem frio também. Mas nós iremos, né, Renato? Convite vem, né?
A gente vai falar demais.
Gente, obrigada.